Muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa audição nos termos do artigo 21 da Lei nº 43.90, de 10 de agosto, dos subscritores da petição nº 45 da 17ª Legislatura, da primeira sessão legislativa, retrocessos inaceitáveis nos direitos das mulheres, mães e bebés, da iniciativa de Zaida Margarida Mateus Vilhena Pinheiro Alves e outros, que está neste momento com 46.333 assinaturas. Dizer à senhora peticionária que estão presentes nesta reunião, e uma vez que estamos, que nos está a acompanhar à distância, temos representados os grupos parlamentares do PSD, do Chega, do PS e do PCP. Tem 10 minutos iniciais para apresentar a petição e dizer aquilo que bem entende relativamente a esta matéria. Depois vamos ter a intervenção dos senhores deputados de cada grupo parlamentar, que terão 5 minutos para intervir, e no final fecha a sua intervenção com as respostas aos seus deputados, também para uma intervenção final de 10 minutos. Sendo esta reunião marcada antes do plenário, eu vou ser, adiante já a todas os senhores deputados e também neste caso à senhora peticionária, que eu vou, vamos ser cumpridores do tempo, porque temos o plenário da Assembleia às 3 da tarde. Sem mais delongas, damos-lhe 10 minutos para a apresentação da petição. Tenha a palavra, por favor.
Senhora Presidente da Comissão, senhores e senhores deputados, trago hoje a esta Assembleia uma petição pública subscrita por mais de 45 mil cidadãs e cidadãos. Não são números abstratos, são mães, pais, famílias que vivem no corpo, na saúde e no dia-a-dia, é aquilo que aqui se discute. Esta petição surge em reação à parte do ano do Projeto de Trabalho 21, no tocante ao conteúdo que representa um retrocesso sério e estrutural nos direitos das mulheres, das mães e das crianças em Portugal. Não estamos aqui perante ajustes técnicos. Estamos perante escolhas políticas, escolhas que revelam prioridades, porque quando se escolhe, escolhe-se sempre quem se protege e quem se sacrifica. O que hoje está em causa não são normas laborais. Estamos a falar de saúde pública, de infância, de igualdade de género, de dignidade humana e do próprio papel do Estado na proteção de quem cuida. Começo pela licença de amamentação. Talvez o exemplo mais claro de como este anteprojeto legisla contra a evidência científica, contra as boas práticas da saúde pública e, ironicamente, contra a realidade estatística que diz querer regular. A proposta de limitar a dispensa diária para a amamentação até aos 2 anos de idade da criança ignora a ciência, contraria recomendações internacionais e interfere de forma abusiva na autonomia das famílias. Mais grave ainda, fala sem que exista qualquer problema real que o justifique. A Organização Mundial da Saúde e a Unicef recomendam a amamentação exclusiva até aos 6 meses e a sua continuidade até aos 2 anos ou mais, enquanto a mãe e a criança o desejarem. Este ou mais não é uma expressão vaga nem ideológica. Traduz um consenso científico sólido de que o desmame é um processo fisiológico, emocional e racional e não um prazo administrativo interposto por lei. A própria Ordem dos Médicos tem sido clara ao defender que a amamentação deve ser protegida e promovida e que não faz sentido criar retrocessos legislativos num direito que tem impacto direto na saúde materna e na saúde infantil. Não estamos a falar de um privilégio, estamos perante uma medida de saúde pública. E importa dizê-lo com frontalidade. Esta alteração legislativa não responde sequer a um fenómeno significativo. Em Portugal, menos de 5% das crianças continuam a ser amamentadas após os 2 anos de idade. Nem sequer existe um universo estatístico robusto que permita afirmar que este grupo representa um problema laboral, económico ou organizacional. Está-se, portanto, a legislar contra uma minoria residual, invisível e altamente vulnerável. Perante estes números, a pergunta que se impõe é: qual é exatamente o problema que se pretende resolver? Porque se apenas uma ínfima percentagem de bebés é amamentada para além dos 2 anos, o que a lei deveria fazer deveria ser não limitar estes direitos, mas criar condições para que este número aumente e, como tantas vezes se afirma, seja uma prioridade nacional de saúde e de natalidade. A evidência científica é clara quanto aos benefícios da amamentação prolongada. Para os bebés, traduz-se numa menor incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais, menor risco de obesidade infantil, diabetes tipo 2 e doenças crónicas, melhor desenvolvimento do sistema imunitário e neurológico e maior segurança emocional e vínculo. Para as mães está associada uma redução comprovada do risco do cancro da mama e do ovário, menor incidência de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, melhor recuperação do pós-parto e efeitos protetores relevantes ao nível da saúde mental, incluindo a depressão pós-parto. Para a sociedade, significa menos internamentos, menos custos para o Serviço Nacional de Saúde, menos absentismo laboral associado à doença infantil e melhores indicadores de saúde pública a médio e longo prazo. E ainda assim, em vez de reforçar políticas de apoio à parentalidade, este anteprojeto escolhe o caminho oposto, encurtar direitos, normalizar o desmame precoce e transferir para as famílias o custo da falta de condições estruturais. Recorde-se que toda a comunidade científica reconhece que os primeiros 1000 dias de vida, desde a concepção até aos 2 anos, são um período absolutamente crítico para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança. E é precisamente neste intervalo que o Estado deveria intervir mais, proteger mais e apoiar melhor. Limitar este direito não é uma questão neutra. É incentivar escolhas forçadas, penalizar quem amamenta e empurrar mães para decisões contrárias à sua vontade e à saúde dos seus filhos. É também uma medida profundamente incoerente com qualquer discurso sério sobre promoção de natalidade. Não se incentiva a natalidade retirando apoio às mulheres depois do nascimento e não se protege a infância encurtando o tempo de cuidado. Passo ao segundo ponto, o retrocesso de reconhecimento do luto gestacional. A perda de uma gravidez não é um não evento. Não é uma abstração clínica nem um detalhe administrativo. É a perda de um filho esperado, de um projeto de vida, de uma identidade que já estava a ser construída. O facto dessa perda acontecer antes do nascimento não a torna menos real, menos dolorosa ou menos transformadora. E quem passa por uma perda gestacional não perde apenas um corpo em desenvolvimento. Perde expectativas, planos, futuro e chão emocional. A legislação atualmente em vigor, ainda que de forma imperfeita, reconhece esta realidade ao prever 2 caminhos possíveis. Uma licença por interrupção da gravidez quando clinicamente indicada, ou 3 dias de faltas justificadas e remuneradas extensivas ao outro progenitor. Esta dupla possibilidade não é redundante. Responde precisamente à diversidade das vivências do luto e à impossibilidade do sofrimento humano caber numa única moldura médica. O anteprojeto agora em discussão elimina esta margem de humanidade, obriga a que o sofrimento só seja reconhecido se for certificado por um ato médico, transformando o luto numa patologia a provar. Retira a possibilidade de um tempo mínimo de recolhimento e apaga na prática o lugar do outro progenitor. Importa aqui esclarecer um argumento que tem sido usado para justificar este retrocesso e que não pode passar sem contraditório. Tem sido afirmado que há perda de direitos porque as famílias poderão, que não há perda de direitos porque as famílias poderão recorrer à chamada licença para assistência à família. Esta afirmação não corresponde à realidade material do direito e induz em erro. A licença para assistência à família tem um número anual de dias limitado. Foi criado para situações de doença e assistência continuada e não foi pensado para responder a situações de luto, muito menos a perdas gestacionais. Mais grave, é uma licença não remunerada. Substituir um direito específico, pago e reconhecido, ainda que imperfeito, por um mecanismo genérico limitado e não pago, não é um alargamento de direitos, é a sua diluição. É dizer às famílias que têm mais dias quando esses dias implicam perda de rendimento, consumo de um plafon anual e ausência total do reconhecimento de luto e de manipular a informação. Não enganemos as pessoas. Um direito que depende da perda do salário não é um direito efetivo. Um direito que obriga a escolher entre o luto e a sobrevivência económica não é proteção social. É um abandono institucional. E esta opção legislativa parte ainda de uma visão profundamente redutora da parentalidade e do sofrimento humano. Assume que apenas a mãe sofre, e apenas se o médico o confirmar, e que o outro progenitor é um mero acompanhante funcional. Esta visão não tem respaldo na psicologia, na psiquiatria, nem na experiência clínica. A evidência demonstra que a perda gestacional pode desencadear ansiedade, depressão, stress pós-traumático e rupturas profundas na vida familiar, afetando ambos os progenitores. Obrigar qualquer um deles a regressar ao trabalho como se nada tivesse acontecido não promove produtividade nem saúde mental, produz silêncio, adoecimento e exclusão. Quando o Estado escolhe não reconhecer este luto, não está a ser neutro. Está a normalizar a violência institucional e a dizer por via da lei que há dores que não merecem tempo, não merecem proteção e não merecem nome. Por fim, restrição do direito ao horário flexível para quem cuida. O regime do horário flexível foi criado como um instrumento de justiça social. Reconhece que a vida não é compatível com modelos rígidos de organização do trabalho quando existem crianças, pessoas dependentes ou necessidades de cuidado contínuo. É por isso um mecanismo central de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. A proposta agora apresentada subverte este princípio, ao exigir que o trabalhador, ao pedir um horário flexível, se ajuste previamente às formas especiais de organização do tempo de trabalho da empresa, incluindo trabalho noturno, fins de semana e feriados. E, portanto, este direito transforma-se numa aparência que passa a existir apenas se não incomodar. Na prática, esta inversão coloca a vida familiar em posição subordinada face às necessidades empresariais. O tempo de cuidado deixa de ser um valor a proteger e passa a ser um obstáculo a contornar. Isto não é flexibilidade, é transferência do risco social do Estado e das empresas para as famílias. As consequências são por demais conhecidas. São sobretudo as mulheres que ajustam horários, reduzem rendimentos ou abandonam o mercado do trabalho quando a conciliação falha. Retirar eficácia a este direito é aprofundar desigualdades de género, fragilizar a autonomia económica das mães e empobrecer o tecido social. Uma sociedade que empurra quem cuida para fora do trabalho não é mais competitiva, é mais desigual, mais frágil e mais injusta. Obrigada.
Muito obrigada. Comprei o tempo como era pretendido e agora vou pedir a mesma tolerância às senhoras e senhores deputados no cumprimento do tempo e passo a palavra no início da audição. Eu não referi, mas a relatora desta petição será a senhora deputada Sandra Pereira, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, peço desculpa, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero, antes de mais, cumprimentar a peticionária e os demais subscritores da referida petição e, naturalmente, saudar por se terem dirigido à Assembleia da República com este instrumento, que é de facto um instrumento de participação política, democrática, é um instrumento da democracia participativa e, portanto, para nós é sempre bom termos a participação dos cidadãos nas questões que lhes digam diretamente respeito, e porque a Assembleia da República é a casa de todos e, por isso, saudar aqui a apresentação desta petição. O que está aqui em causa, parece-me a mim, tem a ver com o pacote de reforma laboral, que não foi ainda, não entrou ainda aqui na Assembleia da República, está a ser ainda discutido com base num anteprojeto, está a ser discutido no âmbito da concertação social e, portanto, não tem a Assembleia da República nota, de facto, ainda do que é que o Governo pretenderá fazer sobre esta matéria. Isto porque é um processo, como disse e como referi, está na concertação social, será objeto aí de negociação e, portanto, não é certo, e é bem que não seja certo, porque isso implica que será um processo dinâmico com contributo de todos os parceiros da concertação social. Não é certo que o anteprojeto tal qual está redigido seja aquilo que entre aqui na Assembleia da República. Não obstante, tomámos boa nota de todas as preocupações que nos foram aqui trazidas. De facto, isto é uma matéria que está neste momento não em debate no Parlamento, mas está em debate público. E tomámos boa nota e avaliaremos depois também, mediante aquilo que for, digamos, o processo final que será trazido aqui ao Parlamento e sobre o qual, aí sim, os grupos parlamentares e a Assembleia da República terá naturalmente de deliberar. Diria que é extemporâneo neste momento falarmos de um retrocesso de direitos porque, como disse e volto a repetir, é uma situação que está a ser discutida na concertação social, é um processo apenas de intenções que estou em crer que não acabará e nem poderá, porque esse é mesmo o objetivo da concertação social, é que haja uma verdadeira negociação e que hajam contributos, quer das entidades patronais, quer das associações representantes dos trabalhadores e, portanto, só nessa altura é que teremos em concreto aquilo que será, eventualmente, a reforma que se queira fazer neste âmbito da legislação do trabalho. E, portanto, dizer mais uma vez que tomámos boa nota das preocupações que nos foram aqui trazidas no âmbito desta petição e que, quando for o caso, os grupos parlamentares e o grupo parlamentar do PSD também tomará a sua posição de vida sobre uma realidade que seja mais concreta do que aquela que está em conversação atualmente. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora passamos ao grupo parlamentar do Chega e dou a palavra à senhora deputada Catarina Salgueiro, também por 5 minutos.
Os meus cumprimentos, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, senhora peticionária, na pessoa da doutora Zaida Alves. Começo por agradecer a vossa presença na 10ª Comissão e o exercício de cidadania que esta petição representa. A petição número 45, 17ª, com 46.333 assinaturas, traz a debate matérias sensíveis que dizem respeito à maternidade, à parentalidade, à saúde, ao luto e à conciliação entre a vida profissional e familiar. Estas não são questões abstratas, são realidades vividas todos os dias por famílias que procuram equilibrar trabalho, cuidado e dignidade humana. Por isso mesmo, devem ser analisadas com responsabilidade, ponderação e respeito por quem sente na prática o impacto das opções legislativas. A petição suscita questões relevantes no plano jurídico ou laboral, da proteção da parentalidade e da tutela de direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, impondo a esta Comissão uma análise cuidada quanto à proporcionalidade e à razoabilidade das alterações em discussão. Estamos perante matérias que se cruzam designadamente com os princípios previstos nos artigos 59, 67 e 68 da Constituição da República Portuguesa, bem como com normas do direito do trabalho e compromissos internacionais assumidos pelo Estado português. Relativamente à licença de amamentação, a preocupação manifestada pelos peticionários prende-se com a introdução de um limite etário objetivo, independentemente da continuidade do aleitamento devidamente atestado. Tal opção legislativa suscita dúvidas quanto à sua fundamentação técnico-científica, bem como quanto à sua adequação e proporcionalidade, na medida em que poderá restringir um direito que visa a proteção da saúde da criança e da mãe, sem que seja claro o interesse público concreto que justifique essa restrição. No que concerne ao luto gestacional, a eliminação das faltas justificadas e remuneradas anteriormente previstas levanta uma questão de reconhecimento jurídico do impacto da perda gestacional, bem como da coerência do ordenamento jurídico laboral na proteção de situações de particular vulnerabilidade emocional e psicológica. Importa avaliar se esta alteração não configura uma redução injustificada do nível de proteção anteriormente assegurado. Quanto ao regime do horário flexível, a petição aponta para um eventual desequilíbrio na ponderação entre os interesses da entidade empregadora e os direitos do trabalhador, com responsabilidades familiares. A eventual subordinação excessiva do exercício deste direito às necessidades organizativas da empresa pode comprometer a sua efetividade prática, transformando-o numa figura meramente formal. O Chega entende que cabe a esta Comissão averiguar se as soluções legislativas em causa respeitam os princípios da segurança jurídica, da igualdade, da proporcionalidade e da proteção da confiança, bem como se garantem uma tutela efetiva dos direitos que dizem proteger, pois quem cuida não pode ser penalizado. Esta audição reveste-se, por isso, de especial relevância para apurar o impacto concreto das alterações propostas e para assegurar que qualquer intervenção legislativa se encontre devidamente fundamentada e equilibrada. Deixo aqui algumas questões, tais como garantir igualdade entre famílias biparentais, monoparentais, adoção e guarda, sem discriminar quem não amamenta. Relativamente ao horário flexível, quais os elementos essenciais que não devem ser alterados e como evitar o uso abusivo de recusas, que combinações consideram úteis a nível de teletrabalho parcial, trocas de turno, para reduzir conflitos no local e, por fim, que comparações internacionais apontam como boa prática e transponíveis para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agora sim a Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por cumprimentar de forma muito especial e solidária a cidadã Zaida Alves, primeira subscritora desta petição, e através dela os 46.333 cidadãos que se mobilizaram. Este gesto é a prova da cidadania ativa e merece ser reconhecido. O que esta petição nos traz é inequívoco. Não podemos permitir retrocessos nos direitos das mulheres, das mães, dos bebés. E não podemos ignorar que foi precisamente o anúncio do chamado Pacote de Trabalho 21 pelo atual governo, com medidas que apontam para a redução da proteção da maternidade, para a limitação da dispensa da amamentação e para o enfraquecimento do direito ao horário flexível, que levou milhares de cidadãos a reagir e a trazer esta causa ao Parlamento. Os peticionários pedem três garantias fundamentais: manter a dispensa para a amamentação enquanto durar o aleitamento, preservar as faltas justificadas e remuneradas em caso de perda gestacional e assegurar o direito ao horário flexível. Estes não são privilégios, são direitos já conquistados, com luta e coragem, consagrados na Constituição e no Código de Trabalho, direitos que não podem ser postos em causa por anúncios governamentais que podem significar um retrocesso. O Partido Socialista já mostrou a sua posição nesta matéria. Fê-lo através da Agenda do Trabalho Digno, que trouxe conquistas concretas, nomeadamente a consagração do direito ao luto gestacional, dando resposta a uma exigência antiga, reforçou a licença parental partilhada, promovendo corresponsabilidade, garantiu o teletrabalho para pais com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica, combateu a precariedade e valorizou a negociação coletiva, assim como reforçou os direitos dos cuidadores informais. O Partido Socialista não se limita a ouvir, age e legisla. Esta petição confirma que estamos no caminho certo, mas também nos lembra que é preciso estar vigilante, porque cada direito conquistado pode ser posto em causa. E perante isto, o Partido Socialista reafirma o seu compromisso. Não haverá retrocessos. Não aceitaremos que os anúncios do Governo se transformem em perdas para as famílias. Não aceitaremos que a dignidade das mulheres e das crianças seja sacrificada. O que está em causa é simples e profundo. Garantir que a maternidade não é penalizada. Garantir que os bebés têm direitos a cuidados dignos. Garantir que as mulheres não são discriminadas no trabalho por serem mães. É transformar fragilidade em força coletiva. É dar confiança às famílias. É construir uma sociedade mais justa. Encerrando, sublinho, esta petição é a prova de que a cidadania está viva e exige resultados. O Partido Socialista já mostrou a sua posição, reitero, e continuará a transformar preocupações legítimas em respostas legislativas eficazes. Da nossa parte, não haverá retrocessos, haverá sim progresso, justiça e dignidade. Gostaria apenas de colocar uma questão, salvaguardando o que disse a senhora deputada Sandra do PSD, não estamos a falar ainda de matérias fechadas, mas gostaria de saber qual é a vossa posição acerca do atual pacote que o Governo pretende implementar.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e dou a palavra ao seu deputado Alfredo Maia também por 5 minutos.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora, senhores deputados. Eu gostaria de saudar os peticionários, que são em número muito significativo, mas especialmente a senhora, a primeira peticionária, desde logo pela exposição inicial que aqui nos fez, e fê-lo de uma forma emotiva, e essa emoção justifica-se não só pelo aperto de tempo que manifestamente todos temos, mas pelo que verdadeiramente sente e pelo que verdadeiramente representa e genuinamente representa no quadro desta petição. Eu gostaria de salientar, para além do pró-forma, de saudar a importância cívica da participação dos cidadãos através de petições dirigidas à Assembleia da República, mas também, quando é o caso, e foi recentemente, no que diz respeito à licença parental inicial, das iniciativas legislativas de cidadãos, essas iniciativas são para levar a sério. E não podemos limitar a tomar boa nota do que aqui nos é dito. Até porque, de facto, em relação ao pacote laboral que aí está, e não vale a pena estarmos aqui a efabular sobre qual é o estado em que se encontra, o que está em marcha é uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores, aos pais, às mães, às crianças e às famílias neste pacote laboral. E, portanto, é em si mesmo um projeto profundamente deletério até para uma sociedade justa que todos aspiramos. E com a qual não podemos, portanto, com este projeto não podemos pactuar, e só há um caminho, como o PCP tem afirmado, só há um caminho para este pacote laboral, que é a sua retirada imediata, já sem mais discussões. Queria salientar que, também, a propósito, que nem sequer está em discussão se este é um momento oportuno ou não para os cidadãos manifestarem a sua opinião. Não está na Constituição da República, não está no Regimento da Assembleia da República a discussão da oportunidade para a pronúncia dos cidadãos, nomeadamente através de petições. É preciso que este Parlamento ouça o clamor da rua, que se manifestou na semana passada, mas também o clamor dos lares, que se transmite designadamente através desta petição. Avançaria também para salientar a importância das iniciativas que o PCP ao longo de décadas tem apresentado para a valorização da maternidade, da paternidade, do direito à infância, do direito da família, e portanto, mais uma razão para não estarmos de acordo, antes pelo contrário, com o que nos é avançado no anteprojeto e que o Governo se prepara efetivamente para fazer. O Governo, aliás, apoiado por uma maioria da direita, de extrema-direita, que efetivamente o suporta também nisto. Mas atenção, não é só em relação às questões concretas da maternidade e da paternidade, é também em relação à completa desregulação do trabalho. A desregulação dos horários, o trabalho noturno e por turnos, o trabalho aos feriados, o banco de horas individual e grupal, a forma inclusivamente de remunerar o trabalho suplementar. Tudo isto concorre para uma profunda degradação da qualidade de vida também das famílias, porque o que o PCP defende é o direito a ter vida própria, compaginável evidentemente com o trabalho, com as obrigações enquanto trabalhadores, mas sobretudo uma vida partilhada pela família, pelas crianças, pelos pais, e que possa projetar-se para o futuro numa sociedade justa, equilibrada e saudável. E por isso eu não tinha provavelmente uma questão para lhe colocar, uma vez que há aqui uma clara sintonia de intenções, mas há sobretudo um compromisso do PCP em relação ao qual eu não poderia deixar de sublinhar o seguinte, é que sim, podem contar com o PCP para acompanhar os direitos das mães, dos pais, das crianças e das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora 10 minutos para responder às questões das senhoras e senhores deputados e para uma intervenção final, a primeira peticionária, Zaida Alves. Tem que ligar o microfone, nós não a conseguimos ouvir, peço desculpa.
Peço desculpa.
Agora sim.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, muito obrigada pelas intervenções e pelo tempo disponível. Vou dividir aqui a minha intervenção em dois pontos, portanto, numa primeira fase de dar aqui algumas respostas e na segunda fase então deixar a minha intervenção final. A nível de respostas, começar por dizer à excelentíssima deputada Sandra Pereira, que também não concordo que seja extemporâneo, até porque provavelmente se não se tivesse levantado tanta onda social, se não tivesse levantado uma manifestação no dia 13 de setembro, perseguida de duas manifestações pela CGTP, a última com a GTP também, precisamente, e não se tivesse levantado todas estas questões, estas manifestações e a greve geral, é o que eu quero dizer, peço desculpa que isto é a minha primeira vez nisto e portanto os nervos também acabam por não colaborar. Se estas questões não se tivessem levantado, provavelmente este pacote já teria avançado e portanto é exatamente por esta prevenção que tem de ser feita pela população, que tem de ser feita por todos nós que estamos contra estas medidas, que estamos aqui e que tem de ser feita previamente para impedir precisamente que ele avance. Nas restantes questões vou tentar, eu fui a ponto para ter ser prática nas respostas. Falava aqui a deputada Catarina Salgueiro sobre os abusos, os possíveis abusos que estas questões possam levantar, e eu sobre isto tenho apenas uma coisa a dizer: abusos vêm-se nas empresas, são os trabalhadores que se podem queixar de abusos, e que eles existem, sempre existiram. O CIT é felizmente uma entidade, ou era se calhar uma entidade, que ajudava muito o trabalhador nesta parte e que dá uns tempos para cá, desde que saiu este possível anteprojeto, que o próprio CIT está aqui com respostas para os dois lados e já não tão da parte de apoiar o trabalhador como fazia, mas... abusos só existem da parte da entidade laboral. E não existem mais casos registados porque os trabalhadores não têm condições para fazer queixa, para os levar, para os apresentar a nível judicial. Abusos da parte dos trabalhadores, eu nunca vi nenhuma empresa a queixar-se, mas se houver, por favor, partilhe, porque não tenho qualquer conhecimento de uma empresa que se tenha queixado até hoje. Em relação à nossa posição sobre o pacote laboral, respondendo aqui à excelentíssima deputada do Partido Socialista, a nossa posição é absolutamente contra. o pacote laboral é uma vergonha na sua totalidade. Esta petição foi feita 2 dias depois deste anteprojeto sair e, portanto, na altura foi só sublinhada para estes 3 pontos, porque eu sou mãe, porque eu sou trabalhadora e porque eu sinto isto tudo na pele, assim como as mais de 45 mil pessoas que assinaram esta petição. Mas posso dizer que reli e reli todo o pacote, até porque fui uma das pessoas que, portanto, a manifestação de dia 13 de setembro, que foi logo marcada, foi promovida por 2 pessoas, uma das quais eu própria, e portanto li e reli todo este pacote laboral e somos contra a totalidade deste pacote laboral, que é uma vergonha para toda e qualquer trabalhador, em especial neste caso então para as mães, para os pais, para as famílias, para o futuro do país, porque é disto que se fala, é do futuro do país. Estas crianças, estes bebés serão o futuro do nosso país e num país em que já estamos com um estado demográfico miserável, um país cada vez mais envelhecido e em que em vez de apoiarmos e de criarmos condições para termos taxas de natalidade, para que consigamos ter uma segurança social a funcionar, para que consigamos ter um Estado de Direito a funcionar, aquilo que nós estamos a fazer é o oposto, a envelhecer cada vez mais e a deixar de forma desprotegida quem trabalha e quem cuida. E agora a intervenção final em si, depois de ouvidas as várias intervenções, eu creio que importa regressar aqui ao essencial. Não ao essencial técnico, mas ao essencial político e humano. Esta petição não pede qualquer exceção, não pede privilégios, pede que o Estado não desista das suas responsabilidades fundamentais para quem gera, cuida, perde e sustenta a vida. Quando falamos de licença de amamentação, não estamos a falar de conforto individual, estamos a falar de saúde pública, de prevenção, de investimento social. Cada mês de amamentação apoiada representa menos infecções, menos idas às urgências, menos internamentos, menos custos para o Serviço Nacional de Saúde. Representa crianças mais saudáveis e mães mais protegidas. Retirar este apoio não liberta a economia, transfere custos, o que deixa de ser suportado pelo Estado, passa a ser pago pelas famílias, em saúde, em rendimento e em desgaste emocional. E esta é uma escolha política e não uma inevitabilidade. O mesmo se aplica ao luto gestacional. Uma sociedade mede-se pela forma como trata a dor. E o que este anteprojeto faz é dizer que há dores que só contam se forem clinicamente certificadas e outras que simplesmente não contam. Ao eliminar os dias de luto gestacional remunerados, o Estado empurra as mães e os pais para o silêncio, para a solidão e para a culpa. Culpa por sofrer, culpa por não conseguir trabalhar, culpa por precisar de tempo. Não reconhecer este luto não o elimina, apenas o torna invisível e tudo o que é invisível adoece. Quanto ao horário flexível, é importante dizer com clareza, não estamos a falar de organização empresarial, estamos a falar de equilíbrio democrático entre trabalho e vida. Quando o trabalhador é obrigado a adaptar-se integralmente às necessidades da empresa, o que se retira não é apenas flexibilidade, retira-se autonomia, retira-se presença parental e retira-se saúde mental. E sabemos quem é que paga este serviço, são maioritariamente as mulheres. São elas que reduzem horários, que recusam promoções, que abandonam carreiras. Cada retrocesso neste direito é um passo atrás na igualdade de género. Senhoras e senhores deputados, a Constituição da República Portuguesa é clara ao consagrar a proteção da maternidade, da paternidade, da infância e da família como deveres do Estado. Estes princípios não existem para tempos de abundância, existem precisamente para momentos de pressão económica e tentação de recuo. Legislar contra quem cuida não é modernizar o país, é empobrecê-lo. As mais de 45 mil pessoas que assinaram esta petição não esperam respostas vagas nem promessas futuras. Esperam que esta Assembleia esteja à altura do seu mandato democrático. Hoje, esta Casa pode escolher tratar o cuidado como um custo ou como um valor, tratar a maternidade como um obstáculo ou como um bem comum e tratar a dor como um incómodo ou como uma realidade humana. Não aceitamos retrocessos, não aceitamos que a produtividade valha mais do que a vida e não aceitamos que os direitos das mulheres sejam sempre o terreno de teste da austeridade. Com todo o respeito institucional, mas com a firmeza democrática, pedimos que rejeitem estes retrocessos e que escolham proteger quem sustenta o futuro deste país. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agradecer a todos o cumprimento dos tempos. Sim, senhora deputada Sandra Pereira. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, é isso? Mas tem que ligar o microfone, senhora deputada.
Queria só aqui explicitar e esclarecer, porque isso pode não estar absolutamente claro, quando, acerca do que eu falei, acerca da extemporaneidade da petição. Ficou claro? Muito bem. Se me permite, o direito de petição ou a petição é um pedido que se faz a um órgão, neste caso à Assembleia da República, no sentido de que tome, adote determinadas medidas. Em alternativa, existe a representação, que aí sim é a defesa de uma posição pública sobre determinada matéria. E, portanto, a mim parece-me, em rigor e pelos procedimentos legais do nosso regimento, que isto não é uma, se considerarmos, não é uma petição, será uma representação, porque, de facto, ainda na Assembleia da República não está a ser nada discutido e, portanto, a Assembleia da República, para ir de encontro ao pedido dos cidadãos, nada pode fazer para satisfazer, digamos assim, o objeto daquilo que é pedido. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isso não é naturalmente uma interpelação à mesa, mas percebo o esclarecimento. Eu dizer só que a Sra. Deputada, como relatora desta petição, terá a oportunidade no relatório de colocar essa mesma informação, se assim o entender. Enquanto relatora, dizer à primeira peticionária que a Sra. Deputada Relatora irá efetuar o relatório, que depois será discutido e aprovado em sede de plenário da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Posteriormente será dada nota à primeira peticionária e aos restantes o resultado desse relatório. Sendo esta petição, reunindo mais de 7.500 assinaturas, reúne condições depois para discussão em plenário e, naturalmente, que os serviços da Assembleia da República irão colocar os peticionários ao corrente de todas essas tramitações futuras. E, mais uma vez, agradecer a todos e dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada.
Obrigada.